transformar, melhorar.
Formar.
Refletir, existir.
Ouvir.
Debater, prever, ser. Escutar, interagir, vem com a gente. Aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play.
E levanta o volume.
Senge Play.
Hoje nós vamos conversar com a Tânia Taite, professora aposentada da Universidade Estadual de Maringá, doutora em Engenharia de Produção e pós-doutorado em História das Mulheres, escritora e autora do livro As Mulheres na Luta Política. A Tânia acabou de lançar sua obra mais recente, Elas Querem o Poder. Nós vamos conversar sobre o livro da Tânia e sobre as perspectivas para o futuro das mulheres na política paranaense. Eu sou Agatha Branco, coordenadora do coletivo de mulheres do Sindicato dos Engenheiros, e você está ouvindo o nosso Seis de Mundo. Tânia, boa tarde.
Boa tarde, Agatha.
Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez.
Obrigada
a todos os nossos ouvintes. A Tânia é a nossa colaboradora assídua aqui do Centro Play. Ela está sempre compartilhando seus conhecimentos. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui com a gente.
Obrigada, Agatha. Obrigada, equipe do Centro Play. É sempre uma alegria estar com vocês e a gente poder trocar algumas ideias importantes sobre a nossa vida política também, né?
Exato. Tânia, nós vamos começar aqui falando sobre o seu livro. Você quer explicar para a gente qual o tema Elas Querem o Poder?
Eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês o livro. Ficou lindo. Elas Querem o Poder surgiu a partir da avaliação do movimento Mais Mulheres no Poder Maringá. Este movimento, ele modificou o cenário eleitoral maringaense nas eleições 2020, porque elas criaram uma estrutura com mulheres de diversas correntes ideológicas, diferentes partidos, mas que tinham um objetivo único, que era preencher uma lacuna que ficou na Câmara Municipal de Maringá de 2017 a 2020, sem vereadoras eleitas. Durante esses 4 anos, naquela legislatura, nós tivemos apenas a professora Vilma, do Partido dos Trabalhadores, que ocupou por 2 meses a vaga do candidato que tinha saído para disputar as eleições para deputado estadual. Então, ela substituiu nesse período. Fora isso, nós não tivemos mulheres na Câmara Municipal. Para uma cidade que já está com quase 430 mil habitantes, uma população de 52% de mulheres, ficou muito ruim essa Câmara vazia. Maringá tem uma outra característica, que a nossa Câmara Municipal tem apenas 15 cadeiras. Pela legislação, poderia ter até 23, mas na época os vereadores aprovaram que fosse apenas 15, o que também é ruim, pois inibe uma representatividade maior, restringe que outras candidaturas de movimentos sociais, de movimentos de mulheres, também possam fazer parte da Câmara Municipal. Então, tudo isso mexeu com as candidatas em 2020 e elas se uniram. E foi muito interessante porque candidatas consideradas de esquerda, de direita, de centro, que não discutiram questões ideológicas, mas sim a questão pragmática de eleger uma mulher. E elas obtiveram vitória. Uma das idealizadoras do movimento foi eleita, e uma outra mulher de outra corrente que não participou do movimento, mas também foi eleita. Então, ambas foram resultado desse processo que garantiu a conquista das mulheres. E é claro que o grupo não parou só aí, né? Elas foram além disso, porque elas começaram a lutar contra as candidaturas fictícias, ou laranjas, que é o nome mais comum, né, que é das, as candidatas que só saem para cumprir as cotas. Então, o movimento trabalhou muito em cima disso, para que as mulheres saíssem candidatas de verdade e fossem para a disputa política. Isso foi muito forte para o grupo. O outro ponto que elas trabalharam muito foi com relação ao apoio às candidatas diante dos assédios sofridos. E, nesse sentido, foi feita uma parceria com a OAB de Maringá, para dar apoio jurídico àquelas candidatas que sofriam todo tipo de assédio. E foi muito interessante porque esse apoio também fortaleceu a coesão do grupo. No último dia da eleição, elas chegaram a fazer uma carreata só das mulheres integrantes do movimento. Foi bem diferente para a cidade. Não vou contar tudo não, senão vocês não vão ler meu livro, né? Mas essa Sim. história também está lá.
Mas já deixa todo mundo com vontade para ler o livro. Esse é o objetivo.
Sim, e se a gente lembrar de 2020, nós estávamos na pandemia. Então, essas mulheres não podiam se reunir presencialmente e utilizaram muito bem as tecnologias de informação e comunicação para suas reuniões, para a realização de lives, para um curso de formação que a própria OAB participou para as candidatas. Então, elas tiveram uma importância muito grande, realmente, no cenário eleitoral daquele período. Isso me motivou a realizar uma pesquisa com mais profundidade para que essa história ela fique mesmo, né, dentro da vida da cidade, porque foi um momento muito importante para todas nós.
Importante registro. É, Tânia, em que momento você decidiu que o caso do movimento Mais Mulheres no Poder precisa ser registrado? Né? Foi aí que você colocou isso.
Bom, eu tenho escrito já sobre história das mulheres, apesar de não ser historiadora. Eu sou da área de computação, me especializei em sistemas de informação, mas ao longo do tempo eu também militei como ativista no movimento de mulheres, então sempre com este olhar atento. Desde aquela época do movimento estudantil, eu comecei a estudar o tema por conta própria. Culminou que eu resolvi fazer um pós-doutorado em história exatamente para fortalecer o estudo das mulheres. Mas antes disso, eu já escrevi um texto de uma pesquisa que eu fiz com mulheres pioneiras. É, Maringá é uma cidade que tem 75 anos, é uma cidade razoavelmente jovem. E até 1986, as mulheres pioneiras não eram registradas. Havia o que nós chamamos aqui de mito do pioneiro herói, geralmente homem branco e de posses. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa, no final culminou num artigo intitulado As Excluídas da História, o Olhar Feminino sobre a Formação de Maringá. E naquela época eu tive a ideia, porque foi inaugurada uma rua com o nome do meu avô, minha família é de pioneiros de Maringá, né? Pioneiros e pioneiras. E me chamou muito a atenção a minha avó, olhando tudo aquilo, eu pensei, mas e a minha avó, que também chegou para cá jovem, vinda de uma outra cidade que já tinha água encanada, luz elétrica, e veio para uma região muito agreste, né, que era Maringá naquele período. E aí que me surgiu a ideia de fazer aquela pesquisa. Depois, no pós-doutorado, foi com relação à ditadura militar, porque me chamou muita atenção que pouquíssimas mulheres fazem depoimentos, né, aqui na nossa região. Mas eu sabia que a região tinha tido o Partido Comunista, tinha tido um sindicato rural muito forte de trabalhadores. Então, devia ter mulheres, né? E aí fui pesquisar, encontrei, que é o livro anterior que você citou, que das mulheres na luta política. E agora, depois de aposentada, como você disse, eu cursei
aposentada, aposentada não quer dizer parada, né?
Aí eu cursei jornalismo, porque eu sou diretora de imprensa e comunicação da ONG Maria do Ingá, trabalho voluntário, que todas nós fazemos na ONG, e eu resolvi estudar jornalismo para fortalecer mais esse trabalho. E no momento de desenvolver o TCC, claro que eu queria fazer alguma coisa sobre mulheres. E na pesquisa, de repente, eu falei, meu Deus, mas eu estou aqui com o movimento Mais Mulheres no Poder, que foi importantíssimo para as eleições de 2020, mexeu com a estrutura da cidade, pronto. E aí eu utilizei como produto jornalístico o livro reportagem. Passou por comitê de ética, porque a gente fez entrevista com pessoas, né? E aí tem que passar pelo comitê de ética, nós seguimos todos os procedimentos de ética em pesquisa, com termo de consentimento, livre esclarecido, com todos os passos registrados.
E aí, no final, culminou com o livro Elas Querem o Poder, o caso do movimento Mais Mulheres no Poder Maringá.
Ah,
me sinto fazendo uma trilogia já, Agatha. As Mulheres Pioneiras, As Mulheres Contra a Ditadura Militar e o Movimento Mais Mulheres no Poder.
Muito legal a história, muito legal os projetos, os livros. Eu acho que é super importante a gente trazer esses temas e mostrar para as mulheres, abrir essas leituras, né, para construir a nossa identidade. Bom, aqui a gente vai dar uma pausa rapidinho, um intervalo, e logo a gente volta mais com o Sede Play.